Nós temos vários projetos que andaram pela casa, alguns aprovados aqui no Senado, mas que estão lá na gaveta da Câmara. Querendo mostrar, provando, que o Rio Grande do Sul é um grande Estado, forte, pujante, com grande responsabilidade, mas que tem uma região do Rio Grande do Sul que atravessa uma fase dificílima. Metade do Rio Grande do Sul. Sudoeste, a zona da fronteira e a metade sul. Região que foi uma das mais ricas do Brasil. Pelotas, Rio Grande, Uruguaiana, Alegrete. De onde vieram os grandes políticos, não só do Rio Grande, mas no Brasil inteiro. E que, com a queda do Getúlio, parece que houve um certo movimento de, quase que eu diria, de esmagar aquela região. Tenho repetido aqui. Apresentei projeto mostrando que aquela região, o Rio Grande do Sul, que quase 2 milhões saíram do Rio Grande do Sul de população, e hoje, quando se fala na agricultura, quando se fala no crescimento de uma vasta região, foram os gaúchos que fizeram. Foram esses 2 milhões que saíram do Rio Grande e transformaram o mato de Santa Catarina, do Oeste e de Paraná, e o Mato Grosso do Sul e do Norte. E agora estão lá na Amazônia, e estão lá no Acre, estão lá no Amapá. É essa gente, gaúchos, que levaram a sua mulher, seus filhos, suas coisas, e transformaram. Transformaram o Centro-Oeste no celeiro do mundo. Eu berrava lá no Rio Grande como deputado, como governador, como ministro da Agricultura e aqui como senador. Essa gente que saiu do Rio Grande e que tinha 50, 60, 70 anos de capacidade de trabalhar a terra e que conhecia a terra e que fazia milagre na terra como fizeram no Rio Grande do Sul, tinha as condições enormes de potencialidade. E o governo fez. Compraram baratíssimo ou ganharam terras por aí afora e levaram o progresso e levaram o desenvolvimento. Eu gritava na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul quando esses milhões de gaúchos foram embora. Mas por que uma parte deles não ficou aqui na metade sul? Por que a metade deles não ficou aqui quando nós temos terras e mais terra que praticamente não produzem nada? Não houve isso. Temos cidade como Três Passos, que a população em 30 anos diminuiu pela metade, de 35 mil para 18 mil. Essas pessoas estão lá no Paraná, estão lá em Santa Catarina, estão lá no Mato Grosso. Levaram progresso, desenvolvimento, projeto enorme de crescimento, mas saíram do Rio Grande. E as propostas que nós apresentamos, de criar-se, assim como tem. É normal o plano de socorro ao Nordeste. É normal o plano com relação a Manaus. É normal que Minas Gerais, que é um estado rico, o norte do Minas Gerais, que é uma região que está identificada com o Nordeste, também tenha as vantagens que o Brasil dá para as indústrias que estabelecem no Nordeste. Aliás, essas vantagens que o governo dá, fez com que uma imensa maioria de fábricas que faziam do Brasil um grande produtor mundial, e o Rio Grande do Sul era o seu principal produtor, essas fábricas, só de uma cidade de Novo Hamburgo, mais de 30 mil trabalhadores estão lá no Ceará, na terra dos Gomes. Levado pelos incentivos, levado pelas vantagens que fez com que eles fechassem as fábricas do Rio Grande do Sul e fossem para o Nordeste. De um lado, não nos dão chance. E do outro lado, não nos abrem uma porta. Eu tenho insistido. Nós, os três senadores, agora com a Ana Amélia, com muita competência, 3 anos atrás com o Zambiase, com muita competência, nos reunimos. Fizemos uma reunião de 4 horas no Palácio do Planalto com o presidente da República, o Lula, com o ministro da Fazenda, com o ministro do Planejamento. E debatemos durante noite afora. E botamos no papel as questões, as interrogações com relação ao tratamento que deva ser dado ao Rio Grande do Sul. O Lula prometeu. Te lembra, presidente Paim? Inclusive, entregou a ministra da Casa Civil, já candidata a presidente, a senhora Dilma, que ela ficasse com a coordenação de reunir Rio Grande, de governo do Rio Grande e governo federal, para fazer o planejamento daquilo que nós apresentamos, dos equívocos, das mágoas, das falhas e daquilo que, na nossa opinião, o Rio Grande do Sul tem direito a receber do governo federal. É verdade que justiça será feita. O governo de lá era do PSDB e não olhava com muita simpatia essa conversa de diálogo de governo com governo. Aquele governo saiu. E hoje a Dilma não é apenas chefe da Casa Civil, ela é presidente da República. E o Tarso é governador. Eu acho que a presidente Dilma podia. Tinha condições. Devia começar a cumprir o que ela, naquela reunião, recebeu de orientação do então presidente Lula e disse que ia fazer. É fazer a reunião para fazer essa discussão. O Rio Grande do Sul e os anos que o Rio Grande do Sul. E é uma coisa interessante. Não dá para acreditar. Se você fala em Juscelino Kubitschek e olha para Minas, Minas conta o que ela recebeu do governo Juscelino em 5 anos. Foi uma revolução. Estradas, Furnas, Três Maria, foi uma revolução. E se você olhar para o Rio Grande do Sul, 20 anos de Getúlio Vargas, mais 3, 4 de Jango, mais os 3 generais da ditadura, praticamente nada para o Rio Grande do Sul. Por isso veio a essa tribuna. Não venho toda hora. Já fui governador, dirigente partidário durante muito tempo. A minha missão não é aqui querer fazer qualquer tipo que signifique alguma crítica, algum ataque ao atual governador, que eu respeito muito, ou ao atual presidente, que eu tenho muito carinho. Mas eu tenho obrigação. Os senhores não calculam como o Rio Grande do Sul cobra de mim. Que eu seja mais duro, que eu seja mais radical, que eu realmente bata na mesa. Eu acho. E quem sabe, meu presidente Paim, Vossa Excelência, eu e a nossa senadora Ana Amélia, e Vossa Excelência é quem tem que conduzir, afinal, Vossa Excelência é o homem do PP, o homem do PT, nos leve e vamos refazer aquela reunião que nós fizemos. Podíamos até convidar o Lula para dar presente. E a presidente Dilma nos reunisse para fazer o levantamento daquelas coisas. Já sabemos que o trabalho Lera não deu para andar, porque a governadora de então não fez questão. Não tinha nenhuma preocupação com isso. Mas agora não. Agora nós sabemos, justiça seja feita, que o governador Tarso Genro tem tentado. Claro que não faz manchete, claro que não abre as baterias, mas tem tentado e tem cobrado muitas das realizações que o Rio Grande está precisando. Pois não, senador Cristóvão.
Senador Simão, uma das coisas que a gente admira nos grandes é como eles são capazes de serem nacionais e locais. O senhor tem sido aqui um senador da República Brasileira. O senhor fala aqui e é ouvido como um representante do pensamento do Brasil inteiro. E hoje o senhor demonstra que é senador pelo Rio Grande do Sul. Isso é que faz bonita a atividade política na sua grandeza total. Não esqueço de que o nosso querido Fernando Lira, deputado, contava de que Tancredo Neves, senador Paim, em plena campanha para conseguir os votos do Colégio Eleitoral para ser presidente, um dia ligou para ele, Fernando Lira, primeiro secretário da Câmara, para ver como é que ajudava um funcionário que trabalhava na casa de máquinas do prédio da Câmara. Ou seja, ele estava com a cabeça no geral, no nacional, na mudança tão radical, talvez a maior que a gente teve no Brasil, de um regime militar para um regime civil, e não esquecia o pequeno, não esquecia o local. Lembro também, voltando a Tancredo Neves, uma fala que me contou, que me foi contado, de que um dia ele estava numa conversa, numa reunião, e alguém, foi o Mauro Santayana quem me contou isso, ele estava numa reunião, num coquetel, uma coisa dessas, e alguém disse que era mineiro, da mesma cidade dele, do São João del Rei. E o Tancredo disse, que coisa boa encontrar alguém aqui. Ele disse, mas eu já estou fora há 20 anos. E ele disse, Tancredo, você tem ido lá? Ele disse, doutor Tancredo, eu nunca voltei lá. O doutor Tancredo começou a mastigar a gravata, como ele fazia, disse para o Mauro, vamos embora, vamos embora. E saíram. Quando saíram, ele perguntou, por que o senhor saiu? Ele disse, eu não fico junto de um cara que há 20 anos não vai na sua cidade. Ou seja, é o geral e o particular, é o global e o local. E o senhor aqui demonstra o seu compromisso com o seu Estado, sem nunca ter deixado aqui de ser o senador da República, que qualquer brasileiro de qualquer Estado gostaria de tê-lo como representante. Nunca deixou de ser isso. O senhor é visto mesmo como senador da República. Mas não esquece de que é um senador pelo Rio Grande do Sul. Eu quero dizer isso do ponto de vista da sua figura nesse discurso. Mas eu quero também comentar o discurso, dizendo que essa frustração que o senhor manifesta em relação a pessoas que são próximas a nós, porque são realmente, chega a não apenas a parecer uma crítica, mas termina tocando na gente emocionalmente e fazendo com que nós lamentemos que hoje em dia nós tenhamos de manifestar críticas àqueles que nós ajudamos a eleger, àqueles que são próximos, àqueles que são amigos. Isso não tira de jeito nenhum o compromisso que nós sempre tivemos e nem deve levar nenhum arrependimento da posição que se tomou, mas sim a uma cobrança para aproveitar o tempo que ainda falta e recuperar no Rio Grande do Sul a posição que, de fato, como o senhor citou, sempre teve na educação, na saúde, na segurança, no espírito empreendedor, sem precisar que ninguém saísse de lá. Eu sou muito solidário com o seu sentimento e um grande admirador de que o senhor demonstra hoje que é um estadista, porque pensa o grande sem esquecer o pequeno. Pensa o global sem esquecer o local.
Vossa Excelência, está atravessando nessa fase de sua vida pública aqui no Senado, eu diria que é uma sublimação do seu mandato. Vossa Excelência é um exemplo para todos nós, que Vossa Excelência debate e discute o que tem de mais profundo e de mais importante na história do Brasil. E até porque Vossa Excelência está na capital, e esses são os problemas da capital e do Brasil, Vossa Excelência cada vez que fala, fala por cada um de nós. Que todos nós nos sentimos atingidos pela luta de Vossa Excelência. Vossa Excelência realmente é um grande senador nacional. Mas todas as teses que Vossa Excelência defende sempre tem uma referência que Vossa Excelência faz à Brasília. A educação no Brasil inteiro, aqui em Brasília é assim. A saúde no Brasil inteiro, aqui no Brasil é assim. A corrupção no Brasil inteiro, aqui em Brasília é assim. Eu tenho uma certa inveja cristã de Vossa Excelência, porque acho que Vossa Excelência realmente é um símbolo daquilo que devia ser o Senado. Lá Vossa Excelência vem insistindo muito e muito, e hoje é sexta-feira, era o dia que Vossa Excelência propunha para que ficássemos aqui e entrássemos, ainda mais agora que o Senado mudou. Agora as sessões de Senado começam às 14h e terminam às 22h. Eu acho interessante isso, porque nós entramos no horário das novelas, no horário dos jornais televisionados, e se debate todas as matérias. Eu digo a Vossa Excelência que é uma pena. O governo federal deixou a reforma tributária a Deus dará. Não quis se meter. Não teve a coragem de entrar no debate, de coordenar o debate. É claro que nós todos sabemos que, em primeiro lugar, o governo federal tem que ter a luta para deixar esvaziar o menos possível o cofre federal. É a obrigação dele. E, em segundo lugar, tem que ter muito cuidado para se meter, para tirar de São Paulo, que tem muito, e para dar para o Piauí, que precisa mais. É uma luta difícil. Mas o que o governo adotou? Cruzou os braços e deixou para a gente brigar aqui. É claro que não dava. E agora o que o governo faz? Retira o projeto. Retira da discussão. Porque, de repente, o líder do MDB na Câmara dos Deputados, que é uma pessoa que eu tenho respeito pela inteligência, porque dizem que é muito competente, mas não tem o maior conhecimento para os caminhos que ele vai, o que ele quer, o que ele não quer. Eu só sei que dizem que, de repente, a imprensa está noticiando que ele é o maior adversário do governo, hoje é o líder do MDB na Câmara dos Deputados. E que é por causa dele, das influências dele, que o governo está retirando tudo que é projeto de debate para acalmar os ânimos e ver o que, que acontece. Mas a grande verdade é que o governo não fez absolutamente nada no que tange a todas essas questões que são fundamentais. Nada. Na questão dos royalties, o governo ficou assistindo. Prometeu mais do que podia para o Rio de Janeiro. Ficou magoado mais do que devia com o Rio Grande do Sul, porque a emenda era do companheiro Ibsen Pinheiro. Mas, na verdade, a única coisa boa que o governo federal fez, dizendo que os lucros desses jovens deviam ir todos para a educação. Seria realmente um fato extraordinário se essa manifestação de intenção, porque não houve projeto, nem nada de positivo, não houve emenda, mas o governo manifestou que ele queria determinar que as verbas dos royalties do petróleo fossem todos destinadas à educação. Mas, afora isso, não se meteu na briga com os Estados. Deixou ir na confusão. Prometeu demais, repito, para o Rio. Chegou na hora, deu uma confusão realmente previsível. E hoje Tu está casando. Então eu acho que a presidente Dilma, que quando iniciou, tinha um lado forte que a gente admirava, que era a firmeza, hoje aquilo que a gente imaginava também está acontecendo. A governabilidade no Brasil se chama troca-troca. Se chama troca-troca, porque o que aconteceu agora na votação desse projeto que nós terminamos de ver, foi troca-troca. Aprovaram as emendas, estão todos felizes da vida, e tem parlamentares que garantiram a sua reeleição, que o governo vai bancar as emendas em troca da votação do projeto. ministros. A imprensa publicou o que eu fiz, meio em tom de brincadeira, mas eu fiz uma reunião num congresso, na mocidade do MDB do Rio Grande do Sul, em Gramado. Eu me dirigi à presidente Dilma de lá, dizendo isso. Presidenta, já são muitos ministérios. Agora a senhora terminou de nomear um 39. Uma nomeação estranha, porque é vice-governador de São Paulo e ministra de Estado. O governador de São Paulo é um homem que luta pelo PSDB e pela candidatura do PSDB. O ministério é do PT e luta pela candidatura do PT. A nomeou o 39. E já os jornais estão anunciando o próximo ministro. Aí eu digo, presidente, eu faço um apelo para a senhora. Primeiro que não nomeie mais ministro, chega de ministro. Mas se a senhora quiser nomear, não nomeie um, nomeie dois. Porque aí então a manchete será presidente Dilma e os seus 41 ministros. O ruim é se a senhora nomear um só, e a manchete será a presidenta Dilma e os seus 40 ministros. Mas alguém vai se lembrar do Alibaba ou coisa que o valha. Infelizmente, essa é a realidade. Eu encerro, senhor presidente, mostrando que sempre mantive um carinho e um respeito pelo Rio Grande. Sempre debati a importância do Rio Grande do Sul. Sempre manifestei o orgulho que eu tenho de ver o mundo inteiro reconhecer um fato sociológico de primeira grandeza. O mundo fala nos judeus, nos israelitas, que se dividiram pelo mundo e mantiveram a fé, a raça. O mundo se refere ao cigano, que estão sem pátria, sem nada, espalhado pelo mundo inteiro e consegue se manter. E o mundo fala nos gaúchos, que saíram, estão na mesma pátria, mas saíram do seu Rio Grande. Foram para 6, 7 mil quilômetros de distância. Outra realidade, outro mundo. E conservam as suas tradições. Seu amor ao Brasil, seu amor ao churrasco, ao chimarrão, seu amor à fé, a uma igreja profunda, seu amor à família, enraigada na família, seu amor a uma educação formada no consenso do conjunto, sua vontade de trabalhar, sua garra de, com o suor do seu rosto, transformar uma terra virgem e praticamente inútil em uma grande cidade. O que eles fizeram no Rio Grande do Sul, eles fizeram pelo Brasil. E a história deles se escreve no Brasil inteiro. É só olhar aqui esse congresso. Senadores que nasceram no Rio Grande do Sul, é o Paim, é a Ana Amélia e sou eu. mas senadores que nasceram no Rio Grande do Sul, o que são filhos de quem nasceram no Rio Grande do Sul, temos mais de meia dúzia aqui nessa casa. E ninguém ama mais o Brasil do que nós gaúchos, que nós sempre dissemos. Quando foi feita a divisão da América entre portugueses e espanhóis, nós, gaúchos, éramos para ficar espanhóis. Lá, junto com o argentino, do lado de lá. Foram a pata de cavalo, a luta, o esforço que o Rio Grande do Sul derrotou e ficou brasileiro. O Rio Grande é brasileiro porque quis ser brasileiro, lutou para ser brasileiro. Por isso amamos demais o nosso país. Por isso somos gaúchos, embora sejamos brasileiros e gaúchos. Por isso é que eu acho que nós merecíamos uma atenção com um pouco mais de carinho do governo federal. Que um dia desse eu vou vir aqui de novo, já vim mais de uma vez, para noticiar para aí as questões que nós temos uma em cima da outra ao longo da história com relação ao Rio Grande. Uma delas, meu querido Cristóvão, é que no Brasil a bitola dos trens é larga, bitola larga. Lá na Argentina, no resto da América, é bitola larga, mas no Rio Grande do Sul é bitola estreita. Porque eles achavam que era inevitável uma guerra entre a Argentina e o Brasil. Então o Rio Grande do Sul pagou o preço da vitória estreita. Durante a vida inteira, já disse isso mil vezes, metade do exército brasileiro estava acampado na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Nós temos cidade como Alegrete que tem 5 quartéis. Quaraí mais 5 ali do lado. Alegrete mais 4 ali do lado. São Borja mais 3 ali do lado. Mas nunca tiveram escola. Não puderam ter fábrica. Proibido ter fábrica. 100 quilômetros da fronteira era proibido ter uma fábrica. Uruguaiana, a maior produtora de lã do mundo, botava nos vagões dos trens até a lã com a sua sujeira. Pagava o frete da sujeira para ir lá em São Paulo. E os grandes lanifícios saíram lá em São Paulo, porque no Rio Grande do Sul era proibido. São questões que se repetem ao longo do tempo e que um dia a justiça deverá ser feita.